de uma sustentação oral.
Opa.
Oba.
É o recurso ordinário 476/44 do ano 2021 da terceira vara. Relator desembargadora Onelena Cristina Josa. Recorrente Redfone Comércio e Serviços Limitada e o Washington da Silva Pires Gomes. Recorridos mesmo. É, sustentação oral pela recorrente reclamada, o advogado Matheus Farias Santos. É o 24 da ordem.
Bom dia.
É questão do rapaz achei até interessante, doutor João. Estou lendo agora a sua. Ontem eu li até tarde, não tinha visto a sua.
Eu demorei ontem, porque estava com o netinho aqui em casa, no
É porque eu
trabalho.
leio, inclusive, de noite, antes de dormir, para ver se alguém já botou alguma coisa, mas eu acho que a hora foi depois.
Estava aqui.
Eu conheço os recursos ordinários apresentados pelas partes, rejeita a preliminar arguída pela empresa e, no mérito, nega o provimento.
É, existe divergência em relação à questão da indenização pelo uso do veículo, né? Doutor
Isso.
Laerte entende que o reclamante faz jus e tal. Então, doutor Matheus, com a palavra, Deus.
Boa tarde, excelências,
Boa tarde.
já a todos, a pessoa, eminente presidente, seus servidores, membro do Ministério Público do Trabalho. Excelências, eu vou ser bem sucinto aqui ao caso, né, chamando a atenção do que tange a nulidade, né, do cerceamento de defesa pela ausência de análise das razões finais apresentadas pela reclamada recorrente. A gente entende que, embora as razões finais sejam a faculdade das partes, no caso específico, ela era imprescindível, né? Já vista que corroboraria para o julgamento do feito. Então, por conta disso, a gente ratifica o nosso pedido e pugnando para que seja acolhido a questão do cerceamento de defesa com o retorno dos autos. Sem ultrapassar essa questão, vamos aqui abordar a suposta condenação, perdão, o suposto pagamento de salários por fora, né, onde foi deferido, foi requerido pelo reclamante e deferido pelo MM juiz de piso. Excelências, conforme observado nos autos, na documentação apostada pela empresa, em momento algum foi pago algum valor por fora, né? Todos os valores que o reclamante recebeu foi devidamente apresentado pelos contra-cheques, né? Seja bonificação, seja salário, seja comissão, todos esses valores eram discriminados no contra-cheque. Então, não, ao nosso ver, não há que se falar em salário. E salário, pagamento por fora. Ademais, caberia ao reclamante, e não foi feito no processo, essa comprovação. Não consta nos autos nenhum documento do reclamante atestando e comprovando salário pago por fora pela reclamada. Então, nesse sentido, pugnamos para que seja reformada a sentença. Outro ponto que gostaria de me chamar a atenção aqui, que faz parte da minha sustentação oral, seria o tópico da indenização pelo uso do veículo, né, que eu estou vendo que não há unanimidade na manutenção do julgado. A empresa entende que acertada fora a decisão do juiz, né, que afastou essa indenização, uma vez que não, o reclamante não comprovou e não demonstrou que era obrigado a utilizar o veículo para suas funções, né? E que essa questão de ter ou não veículo, seja moto, seja carro, nunca foi critério para a seleção do reclamante da empresa. Então, por conta disso, a empresa entende, né, que correta fora a decisão do juiz, no que tange a aplicação do afastamento da indenização pelo uso do veículo. Ademais, excelências, por fim, né, verdade, resta claro que a empresa fornecia ticket combustível, ticket car, assim como também fornecia vale transporte. Então, assim, era a opção do trabalhador escolher o ticket e o vale transporte. Como o reclamante falou que tinha veículo, a empresa modificou a forma de pagamento, passando a ser o ticket de combustível. Então, por conta disso, perdão, isso quer dizer que não, isso não quer dizer que a empresa obrigava a ter veículo, já que tinha duas formas de pagamento. Então, essas são as minhas razões, pedimos para que seja modificado e julgado os pontos aqui apresentados. Obrigado a todos pelo espaço cedido.
Pois bem, em questão essa nulidade é porque é a apresentação das contras das razões finais. É, ele marcou uma data para apresentação das razões finais e deu a sentença naquela mesma data, que seria o último dia, que como o juiz não tivesse olhado as razões finais. Mas eu razão não assisto, porque nos embargos de declaração, ele sanou a irregularidade verificada e apreciou as razões finais patronais. Por tal, não há que se falar em ter havido prejuízo da parte. Porque as suas considerações nas razões finais foram apreciadas quando da apreciação dos embargos de declaração e suprida a omissão à vida naquela sentença, e restabeleceu-se o regular trâmite processual. Se o contenimento do juízo contraria as pretensões do recorrente, estão à sua disposição os meios adequados para impugnar aquela decisão, dos quais, inclusive, a empresa tem feito uso, né? Tanto a embargar a sentença quanto a interpor o presente recurso ordinário. Eu tenho que o exercício da ampla defesa não foi atingido. Eu mantenho a decisão e não dou a nulidade. Em relação à depreciação do veículo, antes vou falar sobre que ele não fala nisso, as comissões, né? Ele pleiteia a reforma da sentença porque, com vista à exclusão dessa condenação. Não assiste razão ao recorrente. Tal como foi alegado pela empresa, o ônus da prova quanto ao recebimento do salário por fora, a título de comissionamento, cabe ao autor, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, e ele se desincumbiu satisfatoriamente. Tendo-se esclarecido, por meio da prova oral produzida, que todos os valores recebidos para o trabalhador eram pagos por meio de depósito bancário, o juízo determinou a juntada desses extratos bancários, o que foi atendido. E analisando-se os contra-cheques, observo que, de fato, há inconsistência entre os valores salariais discriminados nos olerites e aqueles depositados em favor do trabalhador, de modo que a empresa pagava, considero, mensalmente, a parcela denominada prêmio, a qual, diante da habitualidade, não detinha caráter indenizatório. E o juiz também asseverou que a empresa teve a oportunidade de falar sobre os extratos bancários e se manteve inerte. Então, eu mantenho a sentença nesse aspecto. Agora, quanto à questão do veículo, basicamente, eu não dou essa indenização pelo fato de que como asseverou também o juiz, o ônus da prova, na hipótese, incumbia ao autor, já que a utilização do veículo como condição para a contratação e para o exercício consiste em fato constitutivo do seu direito. O autor não comprovou sequer que possuía carro ou moto, se constituía numa exigência ou que se constituiria numa... Não comprovou que era uma exigência da empresa que ele tivesse carro ou moto, e não apresentou nenhum documento que referenciasse os fatos alegados. Não demonstrou, por exemplo, os gastos tidos com a depreciação do veículo particular, como troca de bateria, troca de pneus, óleo de freio, o que seja, para com o desgaste do carro normal com a sua utilização. restringisse a indicar que o valor da indenização que ele entendia ser devida seria de R$ 7.200, relacionando, sem sequer relacioná-la ao tempo de utilização do automóvel ou às condições de uso do mesmo. Não importando considerar também, tal como asseverou a recorrida, o autor não faz opção pela utilização do vale transportes, como indica o documento, sendo incontroverso que recebia auxílio combustível. Tal fato, em não se considerando a ausência de provas no particular, enfraquece a tese do obreiro, de acordo com a qual a utilização do transporte público foi uma exigência da empresa, já que colocada à sua disposição a possibilidade da utilização do transporte público. Foi uma opção dele. No mais, o transporte público não, a utilização do carro dele, e não recebeu o vale transporte. Como reclamante exercia a função de vendedor, a rigor, o uso de veículo não era condição expressa para o serviço. Em regra, nesses casos, a utilização de meio de transporte particular se dá pela própria locomoção do trabalhador entre uma visita e outra, não sendo possível concluir, amigo de provas a esse respeito, se o empregado necessitava ou não fazer uso de transporte público para o desempenho de suas atividades. Então, nego provimento ao recurso do trabalhador e mantenho a sentença de origem. É como voto, senhor presidente.
Olá, Edson.
Doutor João, doutor Anne, a reclamada na defesa alega que não exigia do seu trabalho, do seu empregado que fizesse o que executasse a sua função com o carro. Mas ao mesmo tempo, confessa que pagava o reclamante um valor mensal a título de ticket car. Ora, se não havia necessidade do uso de veículo próprio para o bom a boa execução do trabalho, por que pagar esse ticket car? Porque havia interesse da empresa que o reclamante fizesse esse trabalho utilizando o veículo. Se ele utilizava seu veículo, data vênia, eu acho que é óbvio, óbvio que cabe à empresa ressarci-lo pelo desgaste do veículo, que é natural que isso ocorra. Ele pede a indenização de R$ 800 por mês. Eu estou arbitrando a metade de R$ 50. Porque cabia à empresa, além de pagar o ticket de combustível, como ela pagava, o ticket de carro, também custear a despesa com o desgaste aí. Cabia ela cobrar mensalmente dele o comprovante de despesas ou arbitrar um valor a esse título. Como não fez, eu acho que aqui cabe à empresa sim ressarcir, porque nós temos aí o princípio da alteridade, que é ela que tem que custear as despesas para o bom funcionamento da empresa. Por isso que eu estou pedindo vênia para deferir esse título de dando material de desgaste de veículo no valor de R$ 400 por mês.
Doutor Laerte,
No mais, acompanha a relatora, presidente.
com a devida vênia, não havia obrigatoriedade, tanto não havia, que foi oferecido o ticket vale transporte. E ele disse que não queria vale transporte, porque iria utilizar o carro dele. Então, foi dado esse ticket combustível. Então, o problema foi esse, que não há nenhuma obrigatoriedade, independente de. Eu entendo que não deve ser o reclamado que deve procurar. Ou mesmo que ele ficou esse tempo todinho sem trazer nada quanto ao desgaste do carro. Agora,
Doutora
se
Anne.
ele teve, 2 minutinhos, doutor Laércio, se ele teve, está pedindo, pleiteando isso, ele teria que trazer, sim, um comprovante para a gente olhar se os gastos que ele teve com a manutenção do carro. É assim o
Doutora
meu
Anne,
entendimento.
no mundo real, todos nós sabemos que quem tem um carro, numa situação dessa, o vendedor tem preferência na contratação. No mundo
Bom,
real.
eu tô me baseando também, foi oferecido o vale transporte. Ele não quis, disse que preferia ir no carro dele, é uma opção também que ele tem. Né?
Como vota, doutor João?
Eu olhei esse processo ontem, vi a divergência do doutor Laerte, mas uma coisa realmente, doutora, traz que eu realmente eu acho que não é assim, alegar, não, eu quero sobre o desgaste do meu veículo. É só, foram 9 meses de contrato de trabalho. O reclamante, além de não dizer quais foram os desgastes, qual foram assim os serviços que ele bancou, se foi troca de óleo, troca, eu acho até que mas ainda pede R$ 800 por mês, né? Eu sei que você está dando 400, mas Me chega assim, quase que me chega, quase é uma litigância de má fé. Porque a pessoa sequer diz o que gastou, que foi que
Exatamente.
utilizou, qual serviço, ainda pede R$ 800 por mês, né? Eu, a meu ver, realmente é um abuso, até mesmo dentro do sentido. Mas, claro que, como o doutor Lai também coloca, é claro, é presumível. Eu até vi agora o documento. Então, estou tendo documento, doutora, do carro.
Tem,
O carro
né?
é de 2008. Realmente, um carro de 2008, a gente sabe que em 2019 ele realmente já está com 11 anos, né, de
Eu
carro. Então, acho, pô, até partir
troca
para
pneu
uma.
toda semana. Ô,
Aí
doutor
até
João,
partir para uma certa presunção, mas já me ouvi que não é muito fraco. Por isso que eu estou fazendo a arguição da inépcia da presidencial quanto a esse pedido, porque eu acho que os fatos realmente embargadores ainda não estão devido, não foram devidamente trazidos na petição inicial, dificultando até a própria empresa se defender. Porque não é só a questão de pedir, mas dizer o que, que gastou. E a empresa sequer sabe o que foi que ele disse que gastou com o quê, né? Com o carro. Então, eu acho até dificulta até mesmo a própria defesa da empresa. Por isso que eu estou arguindo, assim, de ofício, a inépcia quanto a esse pleito, é que ele possa, talvez, se ele quiser, numa outra ação, postular e aí trazendo efetivamente quais foram os gastos que foram feitos, qual foram o tipo de serviço que foram realizados, para ir nesse sentido, entendeu? Agora, se essa inépcia não for acolhida, né, eu aí vou acompanhar a divergência e entender porque o reclamante realmente ele tinha o uso do veículo, a empresa sabia e custeava com combustível, né? E aí, que como o doutor Laércio falou, é melhor para a empresa, eu acho, meu ver, o uso do veículo, porque o deslocamento, né, tal dos trabalhadores fica muito mais fácil do que de meio algum transporte público, né? E outra coisa, ele alegou andar pelo interior, em várias cidades do interior, inclusive não era só aqui em Maceió, porque realmente leva naturalmente que um carro que viaje a distâncias mais longas é natural que ele tenha algum desgaste efetivamente. E é por isso que eu estou, nesse caso, superada a questão da inépcia da petição inicial, acompanhada de Vegeto Aete em relação a essa questão. Foi por isso que eu fiz.
Antes eu mudasse e fosse pela inépcia, doutor João, porque
Mas
realmente.
aí,
Não, não, não estou dizendo o seguinte, porque na realidade, quando você propõe uma reclamação trabalhista, você tem que trazer todas as coisas. Não vou julgar a inépcia porque ele não trouxe um comprovante que ele
Vossa
deveria
Excelência
ter
pode,
trazido.
eu tô propondo.
Não,
Eu
não,
tô
não, estou
propondo.
dizendo, mas veja, não seria uma inépcia, seria uma falha grave de não ter se trazido a documentação, e se não trouxe. É improcedente.
Não, uma coisa. Não, não, eu estou dizendo são os fatos. Ele sequer relata. Uma coisa, se ele dissesse, não, eu troquei óleo, comprei pneu, eu bateu com o carro, alguma coisa e tal. Mas ele não diz nada. Ele
Mas é o
faz.
pedir por é o
Ele diz,
pedir por
ao meu
pedir.
ver, é inepto, porque o pedido não é suficiente para que a gente possa entender qual foi, de fato, a despesa o que ele teve. Entendeu, doutora? Por isso que eu estou arguindo a
Não,
inépcia.
entendi, doutor. Eu entendo
Porque se ele tivesse
também.
dito, eu fiz isso, esse serviço, isso, tivesse dito isso, aí não haveria inépcia. Aí é a questão de comprovação. Mas aqui está vendo, ele não diz nada o que é que gerou.
Olha, mas certas reclamações que eu peço, pego aqui, reclamação, que os senhores entendem que não. Bastou de simplesmente falar, deu mais ou menos para entender, pronto, vai. Aí, coisa que eu discordo, viu? Discordo. Eu dava muita inépcia nas minhas ações lá em São Luís do Quitonde. Bom, eu entendo que é improcedente por conta dessas coisas todas. Falta tudo. Falta tudo. Ele
Doutor João?
joga lá e pronto. Aliás, todas as reclamações que pede essa questão aí
Dando material.
não, dando material, não, de dando material pelo
Dando
desgaste de
material.
veículo, é tudo assim. Não tem uma
Bem,
que
João,
traga uma coisa mais.
eu peço venha para superar essa inépcia e avançar. E no mérito eu.
Está objetada a inépcia. Por maioria, né? Eu estou arguindo, então está
Tá
sendo
com
rejeitado por maioria.
maioria, é.
Aí
Aí.
vamos para o mérito do recurso, aí no mérito eu vou acompanhar de Benedito Laerte, no sentido de fixar aí a condenação pelo veículo na faixa que o doutor Laerte colocou de R$ 400 por mês, né? pelo uso do veículo. Pronto. Então
Porque eu
fica.
também olhei esse detalhe, então, o carro muito velho, então só de borracheiro, eu acho que se ele for juntar nota, que borracheiro não dá nota.
Mas
Vai
também
dar,
ele
doutor, dá.
dissesse o que foi que gastou. Ele não
É.
disse nada. Mas aí tá afastado da inépcia. Vamos então aí nesse sentido de detenção do recurso, é? É. Então, no
Contra
caso,
meu
conhecer do
voto.
recurso não apresentar pelas partes, rejeitar a preliminar de nulidade, negar provimento ao recurso profissional e dar provimento ao recurso obreiro para deferir a alienação pelo uso do veículo no valor de R$ 3.600, né? Contra o voto
Contra meu
da
voto.
relatora que negar provimento ao recurso obreiro.
Excelência,
Pronto.
só questão assim de fato,
Pois
já
não.
que estão falando sobre dano material, caberia também trazer o valor da depreciação do veículo, né? Acho que não foi trazido isso. Ele não traz também o valor que valia,
Não,
ou valer,
também
foi
isso. Mas aí
subtrato,
o doutor
né?
Laerte fez algum arbitramento, não deu os 800 que ele estava pedindo, que são em 400 por mês,
Doutor Laerte
justamente
sempre dava
considerando essa questão da
25%
depreciação.
da tabela FIPE. Dava, né? Nos outros processos. 25% da tabela FIPE. Não era isso, doutor Laerte? Sim. Mas
É.
aqui a gente não está com a tabela FIP, né? Não está utilizando isso.
Bom,
Não,
aí então
não, senhor.
pronto, fica nesse sentido de maioria em relação apenas ao recurso do reclamante.
Excelências, obrigado a todos,
Tá,
agradeço. Desejo
obrigado,
um
senhor.
abraço,
Tarde.
um ano novo, boas festas, saúde a todos.
Obrigado, doutor. Obrigado.
O senhor também.
O senhor também.
Grande ano, até logo.
Até logo. Olá, Dalgisa.
Bora, Dalgisa. Bora. Bora. Deixa eu anotar, que senão depois eu não faço a
Não,
conclusão.
é verdade.
Ah, coitada da Dalgisa, eu estou aperreando ela. Olha o estresse. Vamos agora às divergências. Aí o dois da ordem.